Muito orgulho da Operação Lava Jato. Eu tive um papel ali importante, mas a gente tem que colocar as coisas no devido lugar. Ela foi uma conquista institucional e foi uma conquista da sociedade brasileira. A gente sempre teve aqui no Brasil um quadro de elevada corrupção e impunidade. Então as pessoas roubavam, a gente via esses escândalos nos jornais e ninguém era punido. E na Lava Jato a gente quebrou esse padrão de impunidade. Eu fui um dos personagens ali importantes como juiz, mas assim, quem fez a Lava Jato andar foi principalmente a sociedade. Então eu só tenho orgulho, né, do que aconteceu. E a gente tem que deixar muito claro, quem foi punido na Lava Jato, quem foi preso, tá em duas categorias. Ou pagou propina, ou recebeu propina. Claro que aí você tem um sistema de impunidade, um sistema de corrupção, que quer voltar ao status quo antes. E aí ficam inventando essas histórias. Criminalização da política, por exemplo. Criminalização, coisa nenhuma. Se você pagou suborno ou recebeu suborno, você cometeu um crime, tem que ser punido. É isso que faz uma grande nação. É isso que... uma ideia central na democracia. Ninguém pode estar acima da lei. Então, foi basicamente isso que a gente fez na Operação Lava Jato. Agora, a gente tem visto esses reveses recentes no combate à corrupção. Isso me motivou a entrar para o mundo da política. Estou colocando meu nome à disposição da população paranaense, juntamente aqui com a União Brasil.
Nessa mesma linha, doutor Sérgio, o senhor foi considerado um herói brasileiro. Cartazes, faixas, bonecos eram exibidos Brasil afora, enaltecendo o trabalho do senhor quando da Operação Lava Jato. Pesquisas, alguns levantamentos colocavam o nome de Sérgio Moro no topo, com boa aceitação popular, para concorrer a qualquer cargo político, inclusive para presidente do Brasil. O senhor deixou de ser juiz, foi ministro do Bolsonaro, saiu, houve ali também um certo desgaste, foi trabalhar numa empresa de consultoria nos Estados Unidos. Surgiram comentários que o senhor fez um movimento ao inverso do que aconteceu na Lava Jato, defendendo empresas ou grupos ligados a empresários, que o senhor próprio condenou durante a Operação Lava Jato. Ingressou no Podemos, deixou o Podemos, foi para a União Brasil, tentou disputar a eleição por São Paulo, foi barrado. E agora, com mais calma, o que o senhor faria diferente? A impressão que a gente tem é que o senhor não tivesse feito todo esse movimento, embora tenha destruído a Lava Jato hoje, muitos têm, a gente vê que a Lava Jato foi destruída e colocado o Lula de novo no páreo, diante de tudo o que aconteceu, o que o ex-presidente cometeu, e todos sabem, e aí o senhor não tem culpa, a parte do senhor, o senhor fez. Agora, a impressão que a gente tem é que se o senhor tivesse ficado quieto como juiz, a aceitação agora na política, digamos assim, seria muito melhor. Se arrepende de alguma coisa, de algum desses movimentos que o senhor fez?
Não, Roberto, ao contrário. Veja, como você mesmo colocou, para mim é assustador ver aí o Lula como candidato a presidente. Eu acho que é uma tragédia para o país, né? Alguém que foi condenado criminalmente em três instâncias e foi aí beneficiado por um gigantesco erro judiciário do Supremo Tribunal Federal. Mas assim, os movimentos que eu fiz nunca foi pensando na parte política. Eu fui para o governo Bolsonaro, fui convidado em 2018. Muita gente questiona, mas assim, questiona com os olhos de hoje. Vamos ver, pensar o que era 2018. E eu fui para fazer realizações. Então, o que a gente conseguiu fazer como ministro da Justiça? A gente foi para cima do crime organizado. Não teve gestão do Ministério da Justiça que foi mais rigorosa contra o crime organizado do que a minha. A gente fez algo que ninguém tinha feito antes, isolou lá as lideranças do PCC em presídios federais, as mesmas que tinham praticado atentados terroristas em São Paulo em 2006 e deixaram por isso mesmo. A primeira coisa que a gente fez foi isolá-los. A gente atendeu emergências de segurança pública no Ceará. A gente criou o programa Vigia nas Fronteiras. A gente criou, reestabeleceu a Rede Nacional de Perfis Genéticos, que é aquela prova do DNA que tem contribuído para a elucidação de crimes, como teve aqui no Paraná, daquela menina de 9 anos, a Raquel Genoffre, cujo assassino ficou 11 anos sem ser descoberto, antes que a gente retomasse a implementação da Rede Nacional de Perfis Genéticos. E só para você ter uma ideia, Roberto, em 2019... a gente teve 22% de assassinatos a menos no Brasil em relação a 2018. Foi a maior queda de todos os tempos. menos 10 mil brasileiros assassinados no primeiro ano da minha gestão no Ministério da Justiça. E eu tenho certeza que programas que a gente implementou naquela época, apesar da minha saída, continuam fazendo efeito, tanto assim que a gente está tendo uma queda dos índices da criminalidade até hoje. É claro que a situação da segurança pública ainda é muito insatisfatória, precisa melhorar muito, e a gente tem proposta para isso, como tem proposta do combate à corrupção e também para as outras áreas, educação, saúde e emprego. Agora, não me arrependo, não. Eu fui fazer o meu trabalho. Eu não fui no Ministério da Justiça pensando, ah, vou ser candidato em 2022. Eu fui para fazer o meu trabalho. E meu trabalho me trouxe satisfação. Agora, o que eu não podia era continuar no Ministério da Justiça, né, tendo a divergência sobre um assunto que era principal para mim, que era o combate à corrupção, que eu queria avançar e não tive espaço para fazer isso no governo. Pelo contrário, eu saí. Depois eu fui trabalhar, fui no setor privado. Nunca defendi empresa envolvida na Operação Lava Jato. Vou deixar isso muito claro. Quem fala isso, não é o seu caso, evidentemente, mas quem fala isso mente. São as fake news que veiculam por aí. Jamais fiz isso. Tá? E agora eu coloco meu nome à disposição do mundo político, na política, para retomar essas bandeiras.
E falando de algo bastante atual, doutor Moro, a pesquisa do RG, divulgada nesta semana, que ouviu 1.500 eleitores entre os dias 29 de junho e 3 de julho, a pesquisa está, diga-se de passagem, registrada no TSE com os números PR03374-2022 e BR06776-2022. O senhor aparece em segundo lugar, 22%, e o Álvaro Dias com 32% para o Senado. Para o governo do Paraná, incluindo o nome do senhor, o governador Ratinho Júnior lidera com 46,4%, Requião tem 19% e o senhor aparece em terceiro lugar com 12,9%. Gostaria de saber se o senhor acredita nesses números e, se acredita, quais seriam os motivos do nome do senhor não aparecer com a melhor aceitação, digamos assim, junto ao eleitorado paranaense nesse momento.
Roberto, teve uma pesquisa do Big Data, há duas semanas atrás, que foi publicada, que é um instituto conhecido nacionalmente, com boa reputação, e deixou muito claro a minha liderança na corrida ao Senado, com 30% e o segundo colocado com 20%, e num outro cenário com 40%. Então, assim, pesquisa a gente tem que levar a sério e considerar a reputação dos institutos, e está muito claro quem está na liderança na corrida do Senado. Se for essa a minha opção, eu vou decidir em breve, junto com o partido, ouvindo as pessoas, e para isso que eu estou circulando o Paraná, né, para saber exatamente, não só discutir as propostas, mas ouvir sugestões, mas saber também o que a população paranaense de mim espera. Mas eu tenho muita tranquilidade das pesquisas, me coloco numa posição confortável para qualquer cargo que eu deseje concorrer. Tá? E em relação ao Senado, a pesquisa me colocou muito claramente a minha liderança. Tá? Instituto confiável e renomado nacionalmente. Agora, claro, se pode fazer pesquisas por variados critérios, e aí, muitas vezes, pode-se ter uma coisa diferente.
Várias mensagens chegando aqui à CBN Cascavel, de ouvintes, e uma das observações, ouvintes querendo saber, doutor Sérgio, o Álvaro Dias foi sempre um admirador do trabalho do senhor. Agora vocês podem ser concorrentes. O senhor deixou o Podemos e foi para o União Brasil. Ele pediu para o senhor não concorrer ao Senado. A relação entre vocês, se é que dá para falar aqui, como que está?
Olha, eu respeito o senador, e se eventualmente acontecer essa situação, a concorrência vai ser em alto nível. Mas o que eu tenho presente é que o senador Álvaro Dias ainda não definiu se vai ou não vai concorrer à reeleição. Então, a gente tem que esperar as convenções partidárias. E da minha parte, da mesma forma, eu ainda devo definir, muito em breve, a posição ao qual devo me lançar. Quando isso acontecer e tiver essas definições, daí eu acho mais apropriado a gente ter eventual debate em relação a isso. Mas, enfim, vamos esperar um pouquinho para ver o que acontece.
O Podemos fez no último sábado o pré-lançamento E o Álvaro Dias conversou conosco, inclusive aqui, assegurando que deverá sim, não dá para falar agora, em candidatura, é pré-candidato até em razão da legislação eleitoral, mas ele afirmou que será candidato ao Senado. Doutor Sérgio.
Bem, vamos esperar, né, para ver se isso se confirma ou não confirma nas convenções partidárias. O que eu ouvia muito que ele tinha uma intenção de se lançar eventualmente a presidente ou eventualmente até se retirar, mas essas questões têm que ser conversadas com ele. Da minha parte, né, se houver essa situação, será um debate de ideias, né, que a gente pode mostrar também que cada um fez nos últimos anos e apresentar ao eleitor paranaense. Agora, o meu diálogo, principalmente, é com a população paranaense. Isso que a gente está fazendo. A gente veio... eu estou aqui em Cascavel, tá? Era para ter passado a União da Vitória, felizmente não consegui, mas eu me comprometo a voltar. Mas a gente veio aqui a Cascavel para conversar com as pessoas. Estou aqui com Nelson Padovani Júnior. A gente está fazendo uma série de visitas, vamos conversar e ouvir as pessoas. Eu acho que a parte mais bacana da política, né, e eu vou confessar que eu sou um novato nisso, porque eu antes não era político, agora, né, como juiz, evidentemente, não era. Como ministro da Justiça, a minha atuação nunca foi político-partidária. Mas a parte mais bacana agora do segundo político é você poder circular e conversar com as pessoas e saber o que elas querem do país. E eu acho que um ponto importante aqui também, Roberto, que a gente conversa muito aqui com as pessoas, o que está faltando um pouquinho na política brasileira é a gente discutir que projeto de país que a gente quer para o futuro. Às vezes as pessoas têm uma visão, por exemplo, do parlamentar ou da pessoa ali do cargo do executivo, muito vinculada a atender interesses específicos, corporativos, paroquiais. Às vezes aquela visão de que o papel do parlamentar, por exemplo, é trazer emenda para a região dele. Eu acho que essas emendas são importantes, trazer recursos para a região, mas o papel do parlamentar tem que ser também uma visão de país. Que país que a gente quer para daqui a 10 anos, para os nossos filhos, depois para os filhos dos nossos filhos. Acho que falta um pouco esse debate. E qualquer debate que eu vou participar, você pode ter certeza, né, Roberto, os nossos ouvintes aqui, que vai ser um debate de alto nível. Eu posso dizer muito claramente que eu estarei na oposição. E para isso, é importante ter uma posição, um mandato, um cargo, para, inclusive, veicular, né, o que pensa a grande maioria da população brasileira, que acha um absurdo esse tipo de situação.
A impressão que eu tenho é que o senhor irá concorrer ao Senado, a gente vai aguardar, e se tiver aí um segundo turno, o senhor votaria no Bolsonaro, ao invés de votar no Lula, porque o senhor não votaria em branco. Mas eu gostaria de saber do senhor, Sérgio Moro, sobre conflito entre poderes. O judiciário, o senhor é operador do direito, tem uma ampla experiência e pode falar. A mais alta corte, o Supremo Tribunal, está havendo exageros?
Roberto, só fazer uma observação aqui, tá? O União Brasil tem um pré-candidato à presidência da República, que é Luciano Bivar, tá? Que está se apresentando como alternativa. A gente vai ter tempo e espaço na campanha presidencial para apresentar propostas concretas, porque eu acho que essa é uma eleição presidencial estranha, porque nenhum candidato fala de propostas. Então, a única hipótese com a qual eu trabalho é com a pré-candidatura do Luciano Bivar. Não estou pensando em segundo turno ou coisa parecida. Em relação à sua pergunta, olha, eu tenho respeito pela instituição Supremo. Tem ministros, bons ministros, como o presidente Luiz Fux. Mas eu acho, a minha visão é muito negativa do que o Supremo fez nos últimos anos. Especialmente quando enfraqueceu o combate à corrupção. Quando proferiu aquela decisão, fim da execução da condenação em segunda instância, soltou vários criminosos, né? Inclusive gente que tinha sido condenada na Lava Jato por crimes graves de corrupção. Quando anulou a condenação do ex-presidente Lula, e veja, o Supremo não disse que o Lula é inocente, anulou lá por motivos, como a gente chama do jeito, meramente formais, mas quando ele faz isso, além de eu entender que foi um baita erro judiciário, manda um recado para a população errado, de que o crime compensa. E, no fundo, a gente só constrói uma nação se a gente começar a assumir responsabilidades, de buscar fazer sempre o que é certo. Quem fez coisa errada tem que sim sofrer as consequências. E se você cometer um crime, não importa quão poderoso você é, você tem que arcar com as consequências. Então, eu sou muito crítico ao Supremo Tribunal Federal, mas também aqui para fazer uma ressalva, Roberto, eu não concordo em ameaças físicas, tá? Ou ofensas de baixo calão contra qualquer pessoa. A minha natureza sempre foi de construir, jamais de buscar demolição ou destruição de ninguém ou de qualquer instituição. Então, é a única observação que eu faço. Mas eu compartilho o seu entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, hoje, infelizmente, né, até não está com uma grande credibilidade perante a população e proferiu várias decisões recentes bastante ruins.
Rapidamente, doutor Sérgio, o senhor vai concorrer pelo Paraná e a esposa por São Paulo. Isso não pode ser um pouco estranho? E gostaria que o senhor falasse também sobre as urnas eletrônicas. Elas são seguras, na opinião do senhor?
É até um ditado que a gente está usando, Roberto, que o que amor uniu, o domicílio eleitoral não separa.
Tá? Ótimo.
Na verdade, eu sou casado aí há 22 anos, tenho dois filhos. Um nasceu no Paraná, a outra, a minha filha mais velha, nasceu em Joinville. Eu morei um tempo também em Joinville. Morei um tempo em Cascavel. Tá? No início da minha carreira como juiz, estive aqui em Cascavel. Até um prazer poder voltar aqui e rever alguns lugares. Já tive antes, né? Mas, assim, estar aqui novamente revendo esses lugares. Não, olha, foi uma situação bem circunstancial. Quando eu ingressei na União Brasil, eles me pediram para transferir o domicílio eleitoral. Eu resisti, mas entendi naquele momento circunstancial que até tinha algum sentido para isso. Mas quando houve a decisão lá do Tribunal Regional Eleitoral, mantendo meu domicílio aqui no Paraná, eu fiquei radiante, eu fiquei contente, fiquei feliz. Eu falei, na verdade, essa é uma oportunidade para eu concorrer aqui pelo estado que eu nasci, que eu constitui família, que eu tenho mais vínculos, que eu pude, na Justiça Federal, escrever essa página juntamente com o povo paranaense, essa página da história do Brasil, que foi a Lava Jato, e até com repercussão mundial. Até hoje a gente, às vezes quando eu viajo para o exterior, eu acabo encontrando gente que me reconhece lá, que vem elogiar a Lava Jato. Isso não é conversa fiada, não, isso aconteceu muitas vezes. Né? Mas eu fiquei feliz de ficar aqui. Né? Minha esposa, por questões ali também circunstanciais, ficou em São Paulo. Agora, o que é importante, principalmente, Roberto? Não é tanto só essas questões, essas questões são menores. A grande questão é a seguinte, o que cada um vai defender com o seu mandato e na sua vida pública? Minha esposa é até candidata a deputada federal lá por São Paulo, e ela é uma pessoa que sempre defendeu a integridade na política, a Lava Jato, ela foi essencial, né, o apoio dela para que eu fizesse o meu trabalho. E dois, ela é uma advogada ligada a causas sociais importantes, né, atendendo principalmente associações de proteção a pessoas com deficiência, principalmente as APAES, e pessoas com doenças raras. Então, essas são causas que vale a pena lutar. E eu acho que mais importante do que a gente discutir essas questões, que são questões menores, é o que a gente vai fazer no futuro. E o que a gente fez no passado? Porque é isso que as pessoas estão procurando. Elas querem representantes, pessoas que as representem na política, no Congresso, nos palácios do Executivo. Né? Pessoas que sejam como elas e acreditem em boas coisas. Eu acho que esse que é o ponto essencial.
Sobre as urnas, o senhor não tem
nada. Perdão. Roberto, a gente tem que deixar assim de uma maneira muito clara, né? As urnas é o que temos para hoje, as urnas eletrônicas. Então não vai mudar para essa eleição. Eu acho legítimo a gente discutir a questão do voto impresso para instituir mecanismos que gerem maior confiança para as urnas eletrônicas para o futuro. Mas para essa eleição não há tempo hábil. Então nós vamos ter elas, as urnas eletrônicas, e desde 96 elas são utilizadas sem que se tenha questionado a legitimidade do resultado das eleições. Logo, né, a gente discutir aprimorar a urna eletrônica é válido. Agora, a gente utilizar isso para questionar a legitimidade das eleições desse ano, quando não há mais espaço de mudança, é um pouquinho perigoso. Tá? Dado a confiabilidade que elas tiveram até hoje. Agora, acho legítimo quem argumenta que nós precisaríamos aprimorar os mecanismos de controle e, eventualmente, a impressão do voto, num percentual, por exemplo, em cima das urnas, é algo legítimo a ser debatido.